Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV começa por aqui, nesse exato momento, mais um 3 em 1, um programa que debate, discute, opina, analisa os principais fatos políticos em dose tripla. E nesta tarde desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, nós seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde. E junto comigo lá estão eles, os nossos três comentaristas que fazem este programa junto comigo, a começar por ele, diretamente da Flórida, Estados Unidos. Fala, Constantino.
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Marco, Diogo, todo mundo que nos acompanha. Vamos nessa.
Aqui em São Paulo, lá está ele, Diogo Schelp. Fala, Diogo.
Fala, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino, para o Mark e para toda a nossa audiência.
E diretamente de Curitiba, Paraná, Mark Souza. Fala, Mark.
Fala, Paulo. Boa tarde para ti, para o Constantino, para o Diogo e para toda a audiência.
Muito bem, vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta quinta-feira. Após audiência de custódia, justiça mantém prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Lula afirma que candidatura de Luciano Huck à presidência da República seria uma aventura e vê chance de reeleição de Jair Bolsonaro. Além disso, o 3 em 1 também destaca a volta de Chico Rodrigues ao Senado Federal meses após ser flagrado com dinheiro na cueca em operação da Polícia Federal. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação respondendo a pergunta do dia, que é a seguinte: qual deveria ser a posição da Câmara dos Deputados em relação à prisão de Daniel Silveira? Envie seu vídeo no horizontal para a gente de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, repetindo aqui, 119-3117-0620, e esta pergunta está em formato de enquete também no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e não deixa de participar do programa junto com a gente, respondendo a enquete também lá no site da Pan. Ah, e se você está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é aquela tradicional que você conhece muito bem, a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet que a gente quer contar muito com a sua participação. Muito bem, sem mais delongas, 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos começar então o programa de hoje, gente, dizendo que a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi mantida durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira. O juiz Ayrton Vieira, auxiliar de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ordenou a manutenção da prisão do parlamentar até que a Câmara delibere sobre o assunto. A situação de Daniel Silveira é analisada por líderes da casa que vão decidir a votação sobre manter ou derrubar a prisão do parlamentar. Ela é feita por maioria absoluta da composição da Câmara. Portanto, são necessários 257 votos para manter ou para revogar a prisão. Marcos Souza, você começa.
Olha, Paulo, tudo se desenha para que a Câmara mantenha a prisão, viu? Eu falei com alguns deputados e muitos relataram que há um clima de terrorismo entre eles. Nos grupos de trocas de mensagens, por exemplo, dos parlamentares, são compartilhadas mensagens dizendo que o STF poderá perseguir quem votar contra a prisão do Daniel Silveira e coisas do tipo. O medo de muitos deputados é que o Moraes, que tem dois inquéritos abertos ao seu dispor, né, os das fake news e o dos atos antidemocráticos, e ele pode incluir quem ele quiser em qualquer um deles. Então, esses inquéritos, segundo os parlamentares, estão sendo usados como ferramentas de coação para que o parlamento não derrube a prisão. Essa manhã, a imprensa noticiou com grande destaque que o Lira esteve com o presidente Jair Bolsonaro. E o destaque foi que o presidente da Câmara está muito preocupado que essa polêmica toda atrase a análise de temas econômicos em discussão na casa, né? O que é uma verdade. A Câmara vinha em uma levada muito boa de avanços, né? Votou recentemente a autonomia do Banco Central, estava pautando a retomada das reformas, agora parou tudo para resolver esse problema. A Folha de São Paulo, por exemplo, divulgou agora há pouco que o STF já dá como certo que a Câmara vai manter a prisão, e aí os ministros, segundo o jornal, estariam inclusive já discutindo o que vão fazer. Deixariam o deputado preso mais um ou dois dias e depois relaxariam a prisão. Vejam que as decisões parecem ser tomadas sem qualquer cuidado com a lei, sem qualquer preocupação jurídica, algo como, viu o que a gente pode fazer com quem fala mal da gente? Tem mais. Já estaria sendo discutido, inclusive, um acordo para acelerar o processo contra o deputado e combinado até que todos os ministros votem de forma unânime, e isso evitaria mais recursos do réu. É assustador, repito, assustador que os ministros da mais alta corte do país ajam com esse viés autoritário. Aliás, hoje juristas levantaram outra preocupação importante sobre a ilegalidade dessa prisão. O ministro Alexandre de Moraes disse que a imunidade parlamentar não é absoluta e que o crime praticado não teria relação com o mandato. Por isso, a prisão seria possível. Mas nesse caso, então, se aplicaria um precedente aí do próprio STF, construído na ação penal 937, que diz que a competência, quando o crime não é do mandato, não é relacionado ao mandato, é de primeiro grau. Então, o Moraes seria, segundo a construção dele mesmo, incompetente, né, na questão de competência jurídica, ele seria incompetente para decretar a tal prisão. A coisa é tão maluca que hoje um juiz de primeiro grau, que é assessor do Moraes, tocou a audiência de custódia de um preso que tem prerrogativa de função. Ele manteve, aí, como o Paulo já adiantou, a prisão em flagrante, desse flagrante que o STF inventou um vídeo na internet. Tá tudo errado. O deputado errou. Quebrou o decoro, fez alusão à violência, fez acusações que precisam ser verificadas, mas o Estado Democrático de Direito tem que oferecer um julgamento justo a ele. As punições, se houverem, têm que ser definidas com base na lei, não como se fossem definidas em um grupo de amigos ou de colegas. E para terminar, Paulo, não posso deixar de comentar aqui a posição da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o caso. A OAB, que por dever de existência deve se posicionar contra os desmandos do judiciário, subiu no muro e lá ficou. Vergonhosa a nota morna que não se posicionou sobre nada que a entidade lançou nesta quinta-feira. O petista Felipe Santa Cruz consolidou de uma vez por todas a OAB como um grande sindicato de esquerda.
Você, Constantino.
Vamos lá, Paulo. A situação da Câmara dos Deputados e do seu presidente, Arthur Lira, é uma situação delicada, não resta dúvida. Né? O certo seria, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, eu diria, revogar a prisão, considerá-la como ilegal, né? Como irregular, porque de fato foi. Mas o custo disso é alto, né? É alto e a unanimidade do STF, obviamente, deu um aviso sobre isso. Aliás, uma unanimidade combinada, segundo declaração do próprio decano Marco Aurélio Mello, que diz que não somos ingênuos, né? Que óbvio que houve conversa prévia dos outros magistrados. Do ponto de vista individual, né, a ação do deputado Daniel Silveira pode até fazer algum sentido político, né? Assumindo que existe um tipo de cálculo, não acredito nem que exista, mas ele se tornou nacionalmente conhecido, tem um capital político agora, óbvio, né? Perante uma base razoável de apoio, ele é um preso político nesse momento, né? Por um arbítrio de um Estado policialesco comandado pelo nosso próprio Supremo, mas não me parece um grande jogo de 4D, né? De xadrez 4D, até porque o maior prejudicado com isso é talvez o próprio governo, né? O clima vinha de pacificação, né? Com a nova eleição aí da Câmara e do Senado, alinhada ou mais alinhada, pelo menos, com o próprio presidente, que apoiou os candidatos vencedores. Temos umas reformas pendentes, o próprio ministro Paulo Guedes vinha depositando muita importância nisso, né? Em especial o pacto fiscal e a PEC de guerra. Estamos já em final quase de fevereiro sem orçamento no ano, né? E o deputado pode ter agido ali realmente mais com o fígado do que com a cabeça, né? E isso está prejudicando o governo. Agora, não importa, né? Não é por isso que a Câmara vai tomar as decisões erradas e com medo também do próprio Supremo, né? Muito preocupante, na minha opinião, o que está acontecendo com o nosso país. O Supremo Tribunal Federal rompeu a porteira e agora passa a boiada aqui o Alexandre de Moraes quiser, né, com esse inquérito de fim de mundo, que é ilegal na sua origem. E veja, enquanto isso, né, o escritório de advocacia da sua esposa e familiares e ex-companheiros tucanos, né, o Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, consta com 18 processos tramitando no próprio STF. Todo mundo sabe que uma das especialidades do escritório, isso está no próprio site, né, é atuar em casos que vão parar no Supremo Tribunal Federal. Isso é, obviamente, um conflito de interesses, né? Agora, só de relatar esse fato aqui, eu confesso ao ouvinte aí da Jovem Pan, né, ao telespectador, que eu tenho algum receio, né? Isso é algo que hoje em dia exige algum grau já de cálculo, de coragem, até mesmo se fosse o caso. Enquanto isso, eu não tenho a menor dúvida que eu posso ir para a praça pública xingar o presidente da República do que eu quiser, né? Ou posso pegar uma réplica da sua cabeça e bater uma pelada com os amigos que nada vai acontecer, ou mesmo usar os veículos de comunicação para desejar sua morte, que também nada vai acontecer. Eu acho que isso já prova, e esse é meu ponto final aqui, né? Quem que realmente manda nesse país e quem de fato representa uma ameaça à democracia e às nossas liberdades.
Sua vez, Diogo.
Bom, Paulo, ontem eu avaliei aqui que a Câmara dos Deputados provavelmente derrubaria a prisão do Daniel Silveira, que era o que parecia correto de se fazer, dada a maneira como ele foi preso e dado ao fato de que os deputados provavelmente não iam querer se mostrar reféns do STF. Mas o que tem acontecido de ontem para hoje é um pouco diferente, né? Os sinais que têm aparecido são diferentes. O fato dos ministros do STF terem votado por unanimidade por manter a prisão do deputado e também a preocupação do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, de que a discussão sobre o destino de Silveira atrapalhe, né, e atrase a discussão de temas econômicos urgentes, estão indicando para esse desfecho diferente, que é o desfecho da possibilidade de que a Câmara mantenha a decisão do Supremo de manter Silveira preso. E quando a gente fala dos temas econômicos urgentes, vale lembrar que a notícia mais recente de hoje, né, é que foi acertado ali entre os líderes do Congresso e o governo uma extensão do auxílio emergencial, ainda não com valor definido, mas já com um arranjo para se aprovar, né, uma combinação ali de duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição, para um acerto, para um ajuste fiscal, para que seja possível fazer, então, esse auxílio emergencial. Então, feito esse parênteses, voltando à questão do Silveira, o objetivo da Câmara, né, aparentemente, é não criar, então, um desgaste com o STF e não atrasar essas discussões sobre esses temas. E, com isso, abre-se a possibilidade de a Justiça relaxar, né, o STF relaxar a prisão de Silveira depois do final de semana. Como falou o Mark, eu acredito que foi o Mark que disse, que há essa intenção de manter aí alguns dias, o deputado alguns dias preso e depois relaxar a prisão com medidas cautelares. Ele teria que usar tornozeleira eletrônica, ficaria proibido de usar as redes sociais e não poderia se aproximar da sede do STF. Essas são as possibilidades. E a gente precisa lembrar também que quando se fala em temor, né, do STF em relação, quer dizer, por parte da Câmara em relação ao STF, é preciso lembrar que o Arthur Lira é réu por corrupção em duas ações no STF. Então ele não tem muito incentivo para comprar briga com a corte, assim como outros deputados também não têm. E é interessante nesse arranjo, se ele se concretizar, que o Lira se encontrou com o presidente Bolsonaro hoje, como foi noticiado, e apresentou a possibilidade de entregar, então, a cabeça de Silveira numa bandeja para o STF. Silveira, pelo visto, encontrou um péssimo momento para fazer um vídeo provando lealdade ao ideário de Bolsonaro, né? Lembrando que o bolsonarismo tem no cerne da sua estratégia de longo prazo a corrosão da confiança da população nas instituições democráticas. E o momento político agora é outro, né? Apesar dessas do passado aí, de rusgas que existiram entre o presidente Bolsonaro e o legislativo e o judiciário, o momento agora é outro. Bolsonaro tem feito um recuo tático em seus atritos com os outros dois poderes da República. Então, mais recentemente, ele conseguiu o apoio de boa parte do Congresso, né? Com emendas e tudo mais, e tem evitado confrontar o Supremo. Então não é à toa que Bolsonaro ainda não falou nada em defesa de Daniel Silveira. Só quem fez isso de maneira um pouco mais clara na família foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro no Twitter. Segundo uma notícia que saiu hoje no Antagonista, nessa reunião entre o Lira e o Bolsonaro, estava presente também o senador Flávio Bolsonaro, que teria se oferecido para garantir que Daniel Silveira entrará na linha caso a Câmara resolva votar para que ele seja solto. Então, o Flávio Bolsonaro se comprometeu a manter Daniel Silveira, digamos, mais manso e mais quieto, né? Não certamente com essas palavras. Então, isso ajudaria o ministro do STF a engolir uma possível decisão da Câmara por soltá-lo. Então, a gente vê que tem um arranjo mesmo, né? Há um arranjo aí de algo que seja aceitável para o STF e que permita à Câmara, enfim, manter as boas relações ali com o judiciário. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento de valor, estou narrando coisas que são, que está sendo noticiado e de fato são estranhas, né? Para esse jogo dar certo, a família Bolsonaro inteira foi para a moita. O número de tweets, por exemplo, que o presidente e seus filhos fizeram por dia, que em média eles fazem 40 tweets por dia, eles caiu para 9 ontem. Isso mesmo tendo à disposição um ótimo argumento para criticar duramente o STF, né, por causa da justificativa que foi usada para a prisão do deputado, a prisão em flagrante, que muitos juristas consideram ilegal, acredito que a maioria considera ilegal, e mesmo com as redes sociais sendo inundadas por apoiadores pedindo ao presidente para ele se manifestar em favor do deputado. Então, interessante nessa história, né, tem vários pontos interessantes, mas um dos pontos que eu acho que não foi falado ainda é que o presidente está disposto a rifar um de seus apoiadores mais leais, não por ter feito algo que fuja da cartilha do presidente, mas porque resolveu radicalizar no momento errado.
Constantino pedindo a palavra.
Pedi para pegar um gancho nisso que o Diogo falou, é interessante pelo seguinte, né? Em primeiro lugar, eu acho que o presidente Bolsonaro, e assim ele vem sendo aconselhado por pessoas próximas, não deveria se meter mesmo, né? Um assunto que diz respeito à Câmara, E o STF já tem um atrito suficiente, um desgaste inevitável, ele só teria ônus ao se meter nisso agora. Agora, é interessante porque, de fato, ele está em silêncio, vem sendo cobrado, como diz o Diogo, e nada disso impediu, né, uma manifestação em peso, maciça, nas redes sociais, sem nenhum dos filhos do presidente atuando, né? Eu acho que, pelo menos, a gente deveria frisar esse momento, congelá-lo e lembrar, né, daqui para frente, sempre que alguém na mídia puxar aquela narrativa surrada e patética, né, de gado, robô, militância coordenada, gabinete de ódio, né? O presidente Bolsonaro é muito mais, e o bolsonarismo é muito mais um sintoma de tudo que aconteceu no país do que a causa. E quem não entender isso, acho que não vai ter entendido muita coisa, né? Acho que o próprio Diogo disse, né, que, na verdade, o bolsonarismo depende do desgaste das instituições democráticas. Eu vejo de forma totalmente contrária. Eu acho que isso é colocar, talvez, a carroça na frente dos bois. As instituições estão totalmente dilapidadas, e a prova disso é esse Supremo que temos, que haja ao arrepio da lei, né, da própria Constituição, e que foi, em sua maioria, colocado lá por uma quadrilha criminosa que levava o país na direção da ditadura venezuelana, né, e sabatinada por um Congresso vendido, né, com Mensalão e Petrolão. E a população não tem confiança nas instituições. O bolsonarismo é uma consequência disso, é um efeito disso, né? Então, eu acho que é muito simplista atribuir essa coisa toda a uma grande estratégia do Bolsonaro, do mito, né? O povo brasileiro tem independência para julgar, e esses movimentos são movimentos orgânicos, né? Quem não entender isso, eu acho que não entendeu direito o fenômeno.
Diogo, em seguida o Mark. Vai lá, Diogo.
Não, eu só queria reforçar, né, porque eu vejo mesmo uma diferença de postura aí do presidente Jair Bolsonaro, e acredito que é um sinal mesmo de recuo tático, porque em outra ocasião ele já defendeu, enfim, seus apoiadores ali em relação ao STF, naquele episódio que acabou na demissão do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro. A gente vale lembrar que uma das questões ali que se colocou e que apareceram naquelas mensagens era de que justamente a investigação pelo STF de parlamentares bolsonaristas, inclusive, né, estava no grupo dos que passaram a ser investigados, o próprio Daniel Silveira. E na ocasião o presidente mandou aquela mensagem para o então ministro Sérgio Moro dizendo mais um motivo para fazer a mudança, né? Então, isso se referindo à direção da Polícia Federal. Não, mas só para fazer essa ressalva, né? De fato, o presidente já esteve mais disposto no passado a defender os seus apoiadores, os parlamentares mais fiéis. E agora o momento é outro.
Vai lá, Mark.
Não, só pegar carona nos colegas também e reforçar isso que o senhor falou, com outros elementos, inclusive. Veja que o bolsonarismo, ele consegue se manter, digamos assim, sem a figura do Bolsonaro. Até porque, dentro do bolsonarismo mais fanático, digamos assim, há críticas já ao presidente. Há setores, por exemplo, de apoiadores dele que estão cobrando uma posição mais clara do presidente. Já falam, inclusive, que seria o terceiro apoiador mais fiel abandonado, a exemplo do Oswaldo Eustáquio, a exemplo da Jara, da Sara, que também, Winter, né, que também Sarah teria sido abandonada, e também agora o deputado Daniel Silveira. Então, eu acho que esse fenômeno mostra que o movimento conservador, ele vai andar com ou sem Bolsonaro.
Muito bem, girando a pauta aqui, o assunto no nosso 3 em 1, gente, o ex-presidente Lula projeta que as eleições presidenciais de 2022 vão opor em um eventual segundo turno candidatos de esquerda e de direita. O petista ainda afirmou a única candidatura clara de direita no momento é a de Bolsonaro, e que o lançamento do nome do apresentador Luciano Huck à presidência da República seria uma aventura. As declarações foram dadas durante o UOL Entrevista, conduzido pelo colunista Kennedy Alencar, na manhã desta quinta-feira. Na avaliação de Lula, o histórico aponta que candidatos à reeleição, como Jair Bolsonaro em 2022, se mostram competitivos porque usam a força da máquina pública. Lula defende que o PT precisa lançar candidatura própria no primeiro turno e fazer um pacto de apoiar o candidato desse campo que for para o segundo turno. Nas eleições de 2018, Ciro Gomes, terceiro colocado na disputa, viajou para Paris após o primeiro turno e não apoiou Fernando Haddad do PT contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente também afirmou que não precisa ser candidato, mas está à disposição do partido. Lula reforçou que, se não for o escolhido para entrar na disputa, vai estar inteiro para ser cabo eleitoral. Rodrigo Constantino.
Olha, Paulo, a primeira coisa a comentar disso, né, é que o Lula não é um analista político e Kennedy Alencar não é exatamente um jornalista, na minha opinião, né? Ali temos um bandido condenado que só está solto porque tem companheiros supremos, né, batendo um papo com um velho amigo e um velho apoiador, né? Agora, vamos ao que foi dito em si, né? O Luciano Huck é uma aventura, claro, no sentido de que ele vem de fora da política, ninguém sabe ao certo se ele vai ter estofo para aguentar o jogo pesado, né? Imagina vindo à tona ali coisas pessoais, declarações antigas da sua esposa, vão explorar isso tudo, né? Jatinho, subsidiado, o próprio estilo de vida dele, né? Tudo isso é uma coisa que pode representar ali um fator de... No mínimo, pensar duas vezes antes de embarcar nessa. Ele está sendo convencido, né, de que ele tem grandes chances e tudo mais, e parcialmente culpado por isso é o próprio ministro Paulo Guedes, que foi quem lançou a ideia antes de se aproximar do Jair Bolsonaro na última eleição. Né? Então, ele obviamente tem algum capital por ser um outsider, né? Mas ele já é um outsider que vem com uma certa pecha de, no mínimo, ter que fazer que nem o Stalin fez, apagar todas as fotos antigas. Né? Porque eu nunca vi alguém que tem selfie com todos os podres. Né? Todos esses aí que foram caindo nos últimos anos, ele tem lá uma foto sorridente ao lado. Então, ele é uma figura não é do mundo político, mas é bem politizado já faz algum tempo, com o seu padrinho intelectual e político ali, o FHC, e o Lula fica chamando ele, o Moro, o Dória de direita, e isso também já é uma piada de mau gosto hoje em dia. É o sonho, né, da velha esquerda no Brasil, que é fazer aquele teatro das tesouras e limitar a coisa a essa velha disputa entre PSDB e PT. Né? Isso não vai acontecer mais, e o próprio Lula reconhece, né? O próprio Lula reconhece que o PT vai ter que ter um nome, não vai conseguir unir a esquerda, porque é o PT, porque se trata de uma extensão do próprio lulismo, é ele quem manda no partido, né? E o Ciro Gomes tem projeto próprio, outros partidos também, então vai chegar todo mundo mais fragmentado nessa esquerda, centro-esquerda, a esquerda radical é o próprio PT, né? E do outro lado, evidentemente, é o Bolsonaro disputando a reeleição. Então, tudo leva a crer, né, que vamos ter mais uma vez uma reprise dessa polarização petismo versus bolsonarismo no segundo turno. O ex-ministro Sérgio Moro andou conversando com aliados, aí, segundo uma reportagem da Gazeta do Povo, dizendo que está preocupado com a situação do país, com esse esgarçamento todo, né, institucional, e que avaliaria, então, ser um candidato. Sem dúvida, se for um candidato, vai ser um candidato com algum peso, tem um recall, tem a Lava Jato por trás, né? Então ele poderia desequilibrar um pouquinho essa polarização. É o único nome que eu vejo, talvez, capaz disso. O Huck me parece uma aventura muito grande, é duro ter que concordar com o Lula, e o resto, inclusive o governador de São Paulo, me parece ter chance perto de nula.
Vai lá, Diogo.
Bom, é muito evidente, Paulo, que tanto para o PT quanto para o Bolsonaro não é interessante que apareça um candidato de centro forte. Quando eu digo centro, um candidato que fique entre um e outro, né? Pode ser Huck, pode ser Sérgio Moro, pode ser algum outro aí que ainda não apareceu. O que interessa para o Lula e para o PT é enfrentar Bolsonaro. E o que interessa para o Bolsonaro é enfrentar o PT. Se algum outro candidato mais moderado for para o segundo turno, a coisa fica complicada para qualquer um dos dois. Então eles precisam da polarização política para ter mais chance. Não é à toa que quem criou essa polarização política no país foi o PT, né? E nos anos em que governou o país. E isso explica também por que Lula não tem interesse em que seja aberto um processo de impeachment contra Bolsonaro. Nessa mesma entrevista, ele disse que não dá tempo, não tem tempo hábil para discutir um impeachment até o dia das eleições. Mas isso também é estratégia, né? Para o PT, é preferível investir no desgaste de Bolsonaro até o dia das eleições, né? Lula nunca foi entusiasta dessa ideia de impeachment, né? Mesmo no ano atrás, por exemplo, quando esse assunto estava na mesa, ele se disse contra. Ele só aderiu a essa ideia no segundo semestre do ano passado, depois de muita insistência ali do entorno político. Agora ele volta atrás de novo. Então isso mostra aí a estratégia, digamos assim. Ele não fala totalmente em nome da esquerda, mas é interessante saber o que ele está pensando, porque ele tem influência, obviamente, no partido que é o partido mais, o maior partido de esquerda, digamos assim, né?
Marcos Souza, vai lá.
Paulo, o que mais me chamou a atenção nessa entrevista é que a fala do Lula já é de um candidato. Não tem ali qualquer preocupação em lembrar que hoje, nesta quinta-feira, ele não pode ser candidato. Ele ainda é um ficha suja. Então veja que ele já fala tranquilamente como um candidato. Ele não cita o Haddad em nenhum momento da entrevista como candidato. Diz textualmente que será candidato para derrotar o Bolsonaro, como a gente vem alertando aqui, inclusive. Então ele já trabalha como o STF, tendo feito o serviço e anulado as sentenças dele na Lava Jato. É importante reforçar isso aqui. Então ele já tem certeza que isso vai acontecer. E assim ele vai ser reabilitado para as eleições. Ele também deixa claro que o PT terá candidato. E isso é um balde de água fria em uma turma aí que sonha que o Boulos pode unificar a esquerda. Eu falo isso por quê? Porque a revista Times, inclusive, divulgou essa semana o ranking dos líderes globais e colocou lá o Boulos como alguém que podia desafiar a extrema-direita unificando a esquerda. Bom, segundo Lula, isso não vai acontecer, não. É um balde de água fria no sonho do PSOL. Não há surpresa nenhuma aqui, né? O PT sempre foi hegemonista, sempre fez questão de trazer a esquerda ao seu reboque. Os puxadinhos petistas, o PCdoB e afins, vão ficar bastante felizes com o Lula como candidato. Eu concordo com o Diogo quando ele fala que o PT que criou a polarização. E é isso mesmo. Lembrem aqui dos discursos do Lula, do nós contra eles, esse eles, que é sempre uma figura oculta, né? O Lula que se dizia contra banqueiro e empreiteiro, e os bancos nunca faturaram tanto, e as empreiteiras nunca roubaram tanto como nos governos petistas. Então ele sempre jogou muito com essas metáforas, né? Com essa linguagem do inimigo oculto e que só ele é o salvador da pátria. Então quem criou a polarização foi justamente o PT, que agora reclama dela. E agora, de forma hipócrita, reclama que o Brasil está polarizado, né? O que é uma mentira, porque o PT ganha muito com a polarização, como o Constantino e o Diogo já disseram também. Agora, ele vende a ideia que não existe a possibilidade de terceira via. Ele não fala só mal do Huck, não, que eu concordo com ele, que é uma viagem. Pelo menos hoje ele não é viável como candidato até o momento. Mas ele coloca como empecilho toda uma possibilidade de terceira via. Ele chega a falar que quem acredita em terceira via tem que acreditar também em conto de fadas, deixando claro que para ele interessa muito a polarização, né? Tanto a ele como ao Bolsonaro, eles se retroalimentam. Então é importante agora ver os próximos acontecimentos, mas hoje o Lula se considera candidato e se as eleições fossem hoje, provavelmente teríamos um segundo turno entre Bolsonaro e Lula.
Muito bem, e olha só, gente, o Brasil não pode mais esperar a nova campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes desse país. Confira agora o depoimento do ministro das Comunicações, Fábio Faria.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós precisamos, né, uma definição aqui no nosso país, um regime tributário, até para dar uma certeza jurídica, né, um ambiente jurídico favorável às empresas que querem investir no nosso país, precisam disso, e a gente precisa avançar tanto na reforma tributária como na reforma administrativa, na PEC emergencial. Nós passamos praticamente um ano só discutindo e debatendo. Tivemos em 2019 a reforma da Previdência, mas parou aí. Então eu espero que agora eu ande a passos largos. Parabenizar a Jovem Pan por sempre apoiar as reformas. O Brasil precisa delas.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, quinta-feira, não podem circular os veículos com placa de final 7 e 8 no centro expandido da capital paulista. Atenção, rodízio municipal de veículos, então, valendo aqui na cidade de São Paulo. Vamos conferir a movimentação aqui nas ruas da capital paulista e também das estradas que cortam São Paulo. Nesse momento, eu repito, nós temos 34 quilômetros de vias congestionadas de acordo com a CT. Principal ponto, marginal do Rio Tietê, deslocamento Castelo Branco em direção a Ayrton Senna, da ponte da Vila Guilherme até o Limão, são quase 6 quilômetros. No outro sentido, Tietê, Ayrton Senna, Castelo Branco, da Dutra até o viaduto Migrante Nordestino, são quase 6 quilômetros também. Pista central da Tietê, Castelo, Ayrton Senna, de Bandeiras até Limão, Ponte das Bandeiras até o Limão, e marginal do Rio Pinheiros, agora Castelo, Interlagos, da Cidade Universitária até o Jaguaré. Vamos conferir a movimentação pela Ayrton Senna, Carvalho Pinto, movimentação segue sem problemas. Castelo Branco agora, chegada a São Paulo, ali na região de Barueri, movimentação intensa do 24 ao 25 com lentidão. E quem deixa a capital paulista é pelo menos 2 quilômetros de vias congestionadas agora em direção ao interior pela Castelo Branco. quem está subindo a rodovia dos imigrantes, trecho inicial também apresenta congestionamento agora. Então, atenção motorista, as demais rodovias litorâneas, a movimentação vai seguindo sem problemas pela Anchieta e também pela Padre Manuel da Nóbrega e a Cônego Domênico Rangoni, que é a Piaçaguera Guarujá. A movimentação segue sem problemas, portanto, em relação ao sistema Anchieta Imigrantes. Em relação ao sistema Anhanguera Bandeirantes, movimentação muito intensa, como sempre, na região de Jundiaí pela Dom Gabriel. E temos um outro ponto aqui, Anhanguera, no sentido capital interior, ali a partir do quilômetro 16, reflexo de um acidente, portanto, então na Anhanguera em direção ao interior. Daqui a pouco voltamos!
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan na tarde desta quinta-feira, são 5h36 agora, vamos seguindo aqui com o nosso programa, porque a Petrobras anunciou nesta quinta-feira mais um aumento dos preços médios de venda às distribuidoras de gasolina e do diesel, que irão vigorar a partir de sexta-feira. O preço médio de venda de gasolina nas refinarias da Petrobras passará a ser de R$ 2,48 por litro, refletindo aumento médio de 23 centavos por litro. Já o preço médio de venda de diesel passará a ser de R$ 2,58 por litro, refletindo aumento médio de 34 centavos a cada litro. É o quarto aumento do ano nos preços da gasolina e o terceiro no valor do litro do diesel. No início do mês, a Petrobras divulgou o comunicado para reafirmar que não houve alteração no alinhamento dos seus preços de combustíveis em relação ao praticado no mercado internacional. Em nota, a estatal alegou que hoje esse alinhamento é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras. O anúncio pode anular o impacto almejado pelo presidente Jair Bolsonaro com o plano de zerar o PIS e COFINS que incidem sobre o óleo diesel. A equipe econômica avalia meios para compensar uma eventual redução a zero nos tributos federais, que hoje somam 33 centavos por litro do combustível. Porém, como destacamos agora há pouco, o preço médio nas refinarias da estatal vai subir 34 centavos por litro. Vamos nessa então, Diogo, você começa essa.
Bom, Paulo, isso é um aumento, representa um aumento de quase 35% na gasolina e de 28% no diesel desde o início do ano. É um pesadelo para qualquer governante mesmo. A alta, como você falou, se explica pela elevação do preço do petróleo internacional. Isso justo em um momento em que a equipe econômica do governo tentava encontrar uma saída tributária para reduzir o preço dos combustíveis. Mas mesmo com a redução dos impostos, ficaria elas por elas. E ainda não evitaria novos aumentos em um futuro próximo. Isso mostra uma coisa que a gente já vem falando aqui, né, que o presidente não pode, de fato, intervir nos preços do combustível diretamente, nos preços praticados pela Petrobras, sob o risco de cometer erros que governos anteriores cometeram com muito prejuízo, né? E, de fato, não existe bala mágica para esse problema.
Você, Mark?
Infelizmente, ninguém gosta de pagar mais caro, mas é o mercado, né? Esse alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que não falte o produto aqui no mercado nacional. E é importante lembrar que no ano passado aconteceram algumas quedas de preços e justamente porque o preço estava alinhado ao que se pratica lá fora. Agora, isso mostra também como o debate dos impostos sobre combustíveis tem que ser feito de maneira mais séria no país. Não basta o presidente ficar declarando que tem intenção e tentar reduzir de forma emergencial esse ou aquele imposto. É preciso que o Congresso, de uma vez por todas, se debruce sobre isso e mude a lógica de tributação de impostos sobre combustíveis no Brasil. Estados são os grandes vilões neste caso. 30% desse preço é ICMS. Os estados não aceitam nem discutir. Aliás, hoje, o CONFAS, né, que é o Conselho de Secretários de Fazenda do país, divulgaram uma carta reclamando que precisa de mais recursos para os leitos, já montando uma narrativa dizendo que, olha, nós estamos sem dinheiro até para a Covid, como assim querem tirar recursos dos combustíveis? Então pode se preparar que vai vir essa narrativa nos próximos dias por aí. Agora, é importante que o Congresso reveja essa política de cobrança de impostos sobre combustíveis, porque senão vai ser isso. O presidente falou que ia aí tentar reduzir ou até zerar o PIS/COFINS, que são os impostos federais. Com um aumento só de preço do mercado internacional, todo esse esforço foi por água abaixo, porque o problema central está justamente nos estados e só o Congresso pode mudar de fato isso. Se o Congresso não mexer nisso, vai ser tudo perfumaria que vai durar por pouco tempo.
Vai lá, Constantino.
Paulo, eu vou pegar uma abordagem um pouquinho diferente aqui, falar da minha área, né, de economia. O que é um preço e para que ele serve, né? A melhor resposta está no ensaio O Uso do Conhecimento na Sociedade, escrito pelo prêmio Nobel economista austríaco Friedrich Hayek, em 1945. Né? De forma muito resumida e sem economês aqui, o preço serve para levar informação que se encontra de forma pulverizada, dispersa na economia, para que os tomadores de decisão possam tomá-las de forma mais racional. Exemplo, né? E vamos usar um exemplo atual e real. Né? Uma nevasca em meio ao aquecimento global, né? As mudanças climáticas, que é melhor, né? Uma nevasca acaba afetando vários estados americanos, isso pressiona o preço do combustível para cima, porque afetou, inclusive, produção de petróleo em vários estados produtores, e isso é uma informação preciosa que tem que chegar aos tomadores de decisão, para eles saberem que está faltando o produto e tomarem ali os ajustes adequados. Então, interromper isso, manipular o preço, congelar o preço, né, é análogo a quebrar o termômetro para achar que vai responder à febre. Né? Isso já foi tentado no passado, os fiscais do Sarney e tudo mais, e é sempre o mesmo resultado, porque é coisa de quem não entende economia. Então, é bom que a Petrobras esteja seguindo o preço internacional, trata-se, afinal de contas, de uma commodity, o preço é em dólar, né? E não adianta você achar que vai manipular. Agora, como o Diogo disse, 30% e poucos de aumento é um problema político para qualquer governo, especialmente num país que tem uma Petrobras, uma estatal monopolista no refino de petróleo. Nos Estados Unidos, o preço também disparou agora, mas não tem esse problema. Sabe por quê? Porque não existe uma Petro-USA. São dezenas de empresas privadas competindo livremente no mercado.
Muito bem, são 5 horas e 42 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui na Jovem Pan. Daqui a pouco, o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Nós estamos de volta, lembrando que o rodízio está valendo até as 8 da noite para os veículos com placas de final 7 e 8. Atenção, motorista, portanto. Então, rodízio valendo na cidade de São Paulo. Nesse momento, a CT informa que nós temos 34 quilômetros de vias congestionadas à margem do Rio Tietê, o principal ponto, nos dois sentidos, hein? No sentido Castelo, Ayrton Senna, em direção à Zona Leste. São quase 6 quilômetros agora do Limão até a Vila Guilherme. E no sentido oposto, da Ayrton Senna em direção a Castelo Branco, em direção à Zona Sul, portanto, o motorista agora da Dutra até o viaduto nordestino, imigrante nordestino, portanto, ali são quase 6 quilômetros também agora em direção a Castelo Branco pela marginal do Rio Tietê. Pinheiros, Castelo Interlagos, do viaduto Jaguaré até a cidade universitária, 2.7 agora. Nós temos também a 23 de maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Santana Aeroporto, do viaduto Beneficência Portuguesa até Bandeira, 2.2, no sentido oposto, Aeroporto Santana, na aproximação ali do viaduto Santa Generosa. Temos também informações agora que a Marginal Pinheiros em direção Interlagos Castelo da José Matoso até Cidade Jardim é praticamente 1 quilômetro de lentidão, e o registro também da Radial Leste, a motorista agora, e a Avenida do Estado também, a lentidão em direção ao bairro. Vamos passar pelas estradas. Informações da Ayrton Senna, Carvalho Pinto, movimentação seguindo sem congestionamento. Castelo Branco, chegada a São Paulo, na aproximação ali de Barueri, no 24 ao 25, o motorista reduz a velocidade. E quem está seguindo em direção ao interior pela Castelo Branco também enfrenta a lentidão agora de 2 km do 22 ao 24. Capuz Tavares, trecho aqui administrado pelo DR, bastante intenso entre São Paulo e Cotia, já com pontos de lentidão também para o motorista. Sistema Anchieta Imigrantes. Via Anchieta está operando para subida e descida, movimentação seguida sem problemas. Descida da Anchieta também. Agora a subida da rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão. Daqui a pouco voltamos.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraes do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5h46, agora da tarde desta quinta-feira. E olha só, gente, o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, reassumiu o mandato nesta quinta-feira. Para quem não se lembra, o parlamentar que estava licenciado após ter sido flagrado com dinheiro na cueca em outubro do ano passado, é acusado de desviar recursos usados no combate à Covid-19. Ele, no entanto, nega a acusação. De acordo com a defesa de Chico Rodrigues, o dinheiro encontrado pela Polícia Federal serviria para pagar funcionários de sua família. A licença do senador terminou na quarta-feira, 17, quando o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o retorno dele ao cargo. Nesta tarde, Chico Rodrigues confirmou a sua volta ao Senado. No Twitter, ele informou que enviou uma carta aos colegas de casa ao reassumir o mandato. No documento, o parlamentar alega retornar às atividades após um enorme período de padecimento familiar, pessoal e político. Chico Rodrigues ainda afirma que sequer pôde se defender de imputações classificadas por ele como brutais. Ele disse aguardar com serenidade que as investigações sejam concluídas e que a justiça se manifeste ao final do processo, e examinando com a isenção e o distanciamento que lhes são característicos, manifeste-se e ponha um ponto final neste episódio. Marcos Souza, agora é a sua vez de comentar sobre o homem da cueca.
O homem da cueca. Paulo, é um escárnio, né? É uma decisão do STF, sempre o STF, que autorizou que ele voltasse, do ministro Barroso. O Supremo manda e o Congresso obedece. E o Barroso orientou, inclusive, todos os detalhes, viu? Deixou ele voltar, mas ele não pode retomar, por exemplo, a vaga dele na comissão que discute a destinação de valores para combate à pandemia da Covid-19. Vale lembrar, inclusive, que ele é investigado justamente por fazer mau uso das emendas destinadas a este fim. Esse senador, sim, ele sim foi flagrado. O delegado pegou ele com, como se fala anterior, com a boca na botija, né? Não passou um dia sequer na cadeia. E agora volta tranquilamente para o cargo dele. E esse tranquilamente não é análise minha. Ele mesmo disse agora há pouco aí no Twitter, nós vimos, que está tranquilo e sereno. E tem que estar mesmo, né? Um homem acusado de corrupção, corrupção de dinheiro destinado à saúde, e que volta para o cargo como quem tirou uma licença tranquilamente. Importante lembrar que até agora, a Procuradoria-Geral da República ainda não ofereceu denúncia contra ele no Supremo. Veja que em outros casos, como o do deputado Daniel Silveira, a coisa toda andou em poucas horas. Agora, para quem foi flagrado com dinheiro nas nádegas, não se viu urgência alguma. No Congresso Ideal do Supremo Tribunal Federal, suspeitas de homicídio e de corrupção não são problemas. Não há problema em ter um senador flagrado com dinheiro na cueca, em ter uma deputada acusada de matar o próprio marido. O problema é ter um deputado que expressa opiniões contra os ministros.
Diogo Schelp.
Pois é, a decisão do Barroso se ampara aí, entre outras coisas, no fato justamente de que a PGR não apresentou ainda denúncia, né, contra o senador. E também tem que se levar em conta que o senador estava de licença, mas ele continuava recebendo benefícios, que são benefícios dos senadores, né? Então ele não estava trabalhando, o que é justo, mas ele também continuava recebendo benefícios, né? Então, assim, de certa forma, dá para dizer que é bom que ele volte, reassuma o mandato, assim, quem sabe o caso dele é finalmente analisado na comissão de ética e se faça algo a respeito, né? O que não dá é para ele continuar no cargo sem que o caso seja analisado pelos pares, assim como não é possível que a deputada Flor de Lis, que é acusada de mandar matar o marido, continue na Câmara. Chama atenção, então, que casos... Na verdade, é o seguinte, casos como esse, né, da Flor de Lis, do Chico Rodrigues e agora do Daniel Silveira, de fato, envergonham o nosso parlamento. E sobre a afirmação aí da defesa do senador de que o dinheiro era para pagar a funcionários, o que não está explicado é por que ele decidiu esconder o dinheiro na cueca quando a Polícia Federal entrou na sua casa.
Você, Constantino...
Pois é, né? Os colegas já disseram o básico, só quero abrir da seguinte forma, né? Como ontem a gente mencionou en passant aí esse caso, o Diogo lembrou que ele era vice-líder do Bolsonaro, né? Então eu quero lembrar só que ele é do partido do Rodrigo Maia, né? E do Mandetta, né? É importante lembrar isso. Esse é patota do centrão fisiológico, né? Tem muito poder. Esse caso do deputado coloca muitas instituições em maus lençóis, né? A começar com a Câmara, que tem uma comissão de ética que, pelo visto, serve só para decoração, né? Tem o próprio PGR, que não apresentou denúncia, e o STF. Eu quero ler um trechinho da decisão do ministro Barroso, né? Que diz, tendo em vista não haver requerimento da PF ou da PGR, nem tendo havido tampouco o oferecimento de denúncia, não me parece ser o caso de prorrogar a determinação de afastamento do cargo. É muito interessante. Agora, por que que o Daniel Silveira está preso, né? O flagrante, como lembrou o Marco, foi nesse caso aí, aliás, deve ser a coisa mais comum do mundo, né? Todo mundo anda cheio de dinheiro em casa, vê polícia, fica nervoso e esconde na cueca, né? Então, o próprio Diogo colocou no mesmo saco, mas não dá, né? Tem uma deputada acusada de assassinar o marido, tem um deputado que pega dinheiro no flagra e esconde na cueca, né? E o único que está preso mesmo é aquele que andou xingando aí, de forma talvez exagerada, ministro do Supremo. Isso deixa muito claro, de novo, quem manda no país e quem ameaça as liberdades.
Ainda dá tempo de uma última informação aqui, gente. O compartilhamento de notícias no Facebook está proibido para usuários e páginas da rede social na Austrália desde quarta-feira. Embora a decisão afete apenas a Austrália, páginas de outras partes do mundo não poderão alcançar a audiência daquele país. A decisão ocorre após a aprovação, também na quarta-feira, de um projeto de lei na Câmara dos Deputados australiana que prevê que as gigantes de tecnologia paguem a empresas de mídia pelo uso de notícias em suas plataformas. Segundo o jornal The New York Times, o Senado da Austrália também deve aprovar essa legislação. Vou pedir para vocês serem muito curtos e breves nesse último comentário. Vai lá, Constantino.
Olha, Paulo, é muito difícil esse caso. Eu não tenho a resposta certa. É um dilema. Essas empresas que cresceram tanto e viraram praças públicas da era moderna, cresceram como plataformas, né? E muitas vezes usando, distribuindo o conteúdo produzido por empresas de notícia, né? Então, como é que é o modelo de remuneração? É uma coisa muito difícil. As pessoas tiveram que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. O que eu sei é que as plataformas não estão agindo mais como plataformas, e sim como publisher, como as próprias empresas, mas sem produzir a notícia. Então, tem que mudar alguma coisa mesmo.
Você, Diogo?
Bom, a gente acaba concordando em alguma coisa nesse programa, né? Eu sigo aí as palavras do Constantino nesse caso. É de fato um caso, uma situação muito difícil, desde que surgiram as redes sociais, elas apresentaram ao mesmo tempo uma oportunidade para os produtores de conteúdo, né, para os veículos de comunicação e assim por diante, e também um desafio, porque o conteúdo era distribuído, era aproveitado para essas plataformas, ainda, e não há uma monetização, como se fala no meio, né, uma maneira de monetizar esse conteúdo que é distribuído livremente. A única coisa que me parece é que essa lei feita aí na Austrália, pelo visto, não vai atingir o objetivo esperado, né? Que era justamente de retornar esse pagamento para aqueles que produzem o conteúdo.
Para a gente fechar, Mark.
Rapidinho, eu concordo com os relatores, só queria chamar atenção para um ponto, porque o William Aston, que é o diretor do Facebook lá na Nova Zelândia e na Austrália, ele se defende dizendo que não pode ser cobrado porque os usuários têm livre-arbítrio de postar e distribuir as informações que eles querem. Isso não é verdade. Nós estamos vendo aí que o Facebook e as Big Techs, mundo afora, estão sim censurando conteúdos que um conselho lá, um conselho sem rosto, que a gente não sabe quem é, considera inadequado. Então, talvez essa seja uma questão interessante para discutir também.
Muito bem. E olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês qual deveria ser a posição da Câmara dos Deputados em relação à prisão de Daniel Silveira. Colocamos, inclusive, essa pergunta no maior e melhor portal de notícias desse país, o jp.com.br. Vocês participaram junto conosco aqui do programa e nós já temos aqui o resultado. 89,2% das pessoas que participaram e votaram na nossa enquete no site da Jovem Pan decidem e querem que a Câmara dos Deputados decida pela soltura do deputado, contrariando o Supremo Tribunal Federal. E 10,8% dizem que não, que a Câmara dos Deputados deve manter a prisão do parlamentar, assim como fez o Supremo Tribunal Federal. Muitíssimo obrigado pela participação de todos mais uma vez aqui no programa. Ponto final dessa nossa edição aqui do 3 em 1 desta quinta-feira. Os nossos agradecimentos a vocês três. Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite para todo mundo.
Boa noite. Abraço, Diogo, até amanhã.
Um abraço para todo mundo aí.
Tchau, Mark, valeu.
Tchau, Paulo. Até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora na programação da Jovem Pan com os pingos nos is. É sempre um prazer. Até amanhã, gente. Tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Nesta segunda, 9h30 da noite, direto ao ponto, o Dr. Jorge Calil vem ao programa falar sobre as vacinas, caminhos para a imunização e o spray nasal que está desenvolvendo contra o coronavírus. Direto ao ponto, a partir das 9h30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite.